Uma safra, né, Rudy? Então vamos conversar um pouco sobre isso.
E você conversava, nós conversávamos aqui fora do ar, você disse que grandes surpresas trouxeram essa última safra. Como profissional aí, também são coisas que não aconteciam e que aconteceram, né, Nadim?
É, esse ano, Rudy, foi um ano que, se tu for ver, mas no geral não faltou chuva, um monte de coisa, nós teríamos que ter uma safra uniformemente, todo mundo está colhendo bem.
Sim.
Mas esse ano foi um ano que desafiou muito os produtores, né? Então aqueles produtores bem tecnificados, que fazem as coisas na hora certa, que fazem rotação, enfim, que fazem, usam a tecnologia, eles tiveram grandes produções e outros já grandes desafios e produções não tão boas, né? Uhum. Então, há uma grande discrepância da produtividade de um produtor para outro e até dentro do mesmo produtor, de uma área para outra.
Para outra, né? Área.
É, então, foi muito desafiador esse ano em termos de tecnologia, enfim, de tudo a que foi empregado na agricultura se transformou em resultados ou que deixou de ser empregado se transformou em prejuízos, redução da produção.
Sim, vamos falar da cultura do trigo, do milho, da soja. Como é que nós podemos trazer informações sobre como foram essas culturas, Nadim, aqui na nossa região?
Bem, começamos pelo trigo, então, Ruth, que foi colhido lá no mês de novembro, dezembro do ano passado, da última safra, né? O ano agrícola e não o ano civil, foi no ano passado, né? Nós tivemos aqui em Lagoa Vermelha a maior área plantada, acredito que da história, foram em torno de 8 mil hectares de trigo plantado, e ele veio numa perspectiva de produção muito boa, né? No início foi se desenvolvendo, mas as condições climáticas no momento da floração em diante, ali quando precisava de dias de sol, de tempo seco para não dar doenças, né? O clima foi com chuvas acima do normal, então causou uma redução na produtividade. A gente sempre estima trigo acima de 65, 70 sacos, uma produção para a Lagoa Vermelha, e fechou em torno de 40 sacos por hectare, e o pior não é isso, o pior foi a qualidade.
A qualidade, né? Do trigo.
Foi uma qualidade do trigo muito, a maioria foi destinada à ração animal, né? Então, enfim, o produtor teve grandes perdas, né? Tanto é que praticamente aí 90% das lavouras pediram cobertura de Proagro, né? Então foi um ano para trigo, todos os cereais em trigo, aveia, enfim.
Sim.
Foi um ano assim que começou bem, mas depois ficou ruim, né? Então essa foi a questão do trigo.
O que prejudicou o trigo? Foi no momento da floração, no momento da colheita ou nos dois, Nadim?
Foi nos dois, praticamente, Rudina. Da floração em diante, ali, daí as doenças entram, a condição de tem pouca luz, já não produz tanto. E na colheita também, daí o trigo é um cereal que, vamos dizer assim, você está colhendo ele, que a qualidade do trigo é baseada no pH, né? Está colhendo com pH 78 por ali. Dá uma chuva, para de colher, dá dois dias de chuva, já vem para 76 só pelo fato da chuva. Então, ele é muito dependente de chuva na colheita, né? A qualidade do trigo. Depois, começamos com o milho, né?
Sim.
O milho, Lagoa Vermelha, plantou mais ou menos uns 7 mil hectares esse ano, né? Para grão e uns mil para produção de silagem. E o milho também. As condições, normalmente foi plantado. No milho se planta ali em fim de agosto até meados de setembro. Também foi bastante chuvoso na época ali. Então, muitas lavouras com áreas mais baixas tiveram partes que não nasceu, partes que o estándar da lavoura ficou meio baixo, né? E daí, já quando a lavoura não é bem nascida, os agricultores dizem, né, que uma lavoura bem nascida é 30, 40% da produção, né? Se tu nasceu mal, tu já tá perdendo. Então, alguns foram ali, mas não foi isso, não foi o principal. Ocorreram muitas doenças que a gente não era muito acostumado a trabalhar com doenças de milho. Praticamente, a maioria dos agricultores não faziam tratamento com fungicidas, né? Então, e a dificuldade, né, de se fazer um tratamento, aplicação de produto, quando a lavoura já está alta, né? Quem não tem equipamentos que permitam fazer aplicação de defensivos nessas áreas quando tiver da floração em diante, não tiveram esse prejuízo. Mas o milho aconteceu umas coisas assim, ó, que dependeu muito dos híbridos. Híbridos que o ano passado produziram híbridos de ponta, esse ano foi um desastre por causa da ocorrência de doenças, né? Então, baixou bastante a produtividade. Então, foi a produtividade do milho foi muito... ficou muito dependente, primeira coisa, da tecnologia que o produtor aplicou, quem, uhum, quem pôde fazer tratamentos, da época que o produtor plantou ali, que foi, é, que se nasceu bem ou não nasceu bem, e das cultivares, que é uma coisa que foi decisiva, né? Uma das coisas que mais foi as cultivares que ficaram suscetíveis a determinadas doenças. Então, a gente tem uma estimativa, né, de milho assim de 9 toneladas por hectare, que seria 150 sacos, uma produtividade aí média, e ela acredito que ficou abaixo dos 120 sacos em função desse, dessas coisas. Teve produtores que colheram acima, mas muitos produtores não chegaram a essa produtividade por esses vários fatores. Ou teve problema de germinação, ou teve problema de doenças, ou teve problema de cigarrinhas. E, então, foi muito... da tecnologia empregada, produtores que conseguiram aplicar todos os insumos, todas as tecnologias aí, tratamento, e tem equipamentos para isso,
né? Isso, né?
Foram, tiveram boas produtividades.
Nadim, uma questão referente ao milho, a gente percebe que nos últimos tempos cresceu em Lagoa Vermelha, não sei se continua crescendo em razão ao preço de mercado do leite, os produtores de leite, e a gente vê que muitos estão investindo na produção de silagem. O milho que se planta, a variedade e tal, que se planta para cultivar o grão e para fazer a silagem, é a mesma ou tem indicação de serem variedades diferentes?
Existem variedades que são mais, a espécie é a mesma, tudo, só que tem umas variedades que são mais aptas à produção de silagem, né? Então tem, são variedades que tem que ter uma sanidade maior, menos incidência de doença, tem que ter uma planta, uma relação entre a quantidade de grão e o tamanho da planta adequada. Então existem algumas alguns híbridos, né, que hoje se planta praticamente são híbridos, que são mais adequados para a produção de silagem, né? Mas assim, um milho que é para produção de silagem não impede que produza bem grão também.
Sim.
Então é mais ou menos é isso aí, né? E né, a gente teve essa produção de milho bem variável também, os produtores de silagem, uns colheram com bastante qualidade, outros nem tanto, né, pela ocorrência de doença. E a gente tem mais ou menos 1.000 hectares plantadas de milho para silagem aqui no município, né? E a silagem de milho, quando bem se consegue produzir com qualidade, é o alimento, depois do pasto, o alimento, sim, mais barato para a produção de leite, né?
É verdade. E a soja?
A soja, Rudy, foi, que é o nosso carro-chefe, né?
Sim.
Nós temos 48 mil hectares, a gente estima, em Lagoa Vermelha. Ela foi também foi plantada nas épocas de plantio ali, quem plantou mais no cedo também teve alguns probleminhas de germinação, mas não foram tantos. E depois, no decorrer do período aí de plantio, a gente teve ali em algumas regiões do município, ocorreu uma pequena falta de chuva ali do dia 26 de dezembro até lá pelo dia 15, 17 de janeiro. Então ali ela faltou um pouquinho de umidade, mas eu digo até que essa pouco falta até beneficiou, porque é uma fase que onde as lavouras não estão em desenvolvimento vegetativo, não tem floração, então elas enraizaram melhor, deu menos incidência de doença nesse período, então elas estavam com potencial muito bom, né, até por aí. E o que aconteceu? Para frente, depois foi bastante chuvoso, e aí que veio a eficiência do produtor no controle das doenças, na variedade que ele utilizou, nos equipamentos e de aplicação, na qualidade de aplicação, né? E na qualidade dos produtos, quem usou os produtos mais de ponta, né? Então, tudo isso fez com que tivesse uma grande variação na produtividade da lavoura da soja, né? O que aconteceu? Fatores decisivos que tiveram sucesso ou insucesso na produção. A primeira entrada na lavoura, né? Quem retardou alguns dias para entrar na lavoura, a ferrugem já começou a entrar, e não, depois que ela começa a se multiplicar dentro da lavoura, fica mais difícil de controlar. Então, primeiro item que pesou na produção, primeira entrada na lavoura. Segundo item, período, intervalo de aplicação, né? Quem utilizou períodos maiores entre uma aplicação e outra também teve perdas, né, na produtividade. uma terceira função foi cultivares, né? Variedades foram, tivemos variedades que foram muito atacadas por doenças e outras menos. Isso também contribuiu decisivamente na produtividade, né? Nós tínhamos cultivares que eram extremamente produtivas e esse ano acabaram sendo produzindo menos que outras, né? Então foram, eu nunca eu vi um ano que as cultivares, tanto de milho quanto de soja, influenciaram tanto na produtividade das lavouras. Então foi uma coisa que pesou decisivamente, foi as cultivares. E sim, outra, né, a questão dos defensivos, né? Quem usou a dose certa, quem usou o produto adequado para a situação da lavoura, também teve sucesso ou insucesso na sanidade e na produtividade dessas lavouras, né? Então, esse ano foi um ano, assim, como eu digo, foi um dos anos que mais, assim, o agricultor dependeu de uma assistência técnica bem pontual, bem focada, né, naquela coisa, assim, de que eu acompanhasse a lavoura do início ao fim, né? Então, qualquer desses itens que eu falei que foi ignorado, foi por questão de tempo, não foi conseguida fazer, contribuiu decisivamente na produtividade das lavouras da soja.
Falando em produtividade, em números da soja, varia de quantas a quantos sacos por hectares hoje o que está sendo colhido aqui na região?
Assim, Rudimar, hoje eu falei com vários cerealistas aí, antes da gente vir conversar com vocês aqui, para a gente tentar falar, sim, o mais certo possível, né? Porque para a gente, né, ter uma certa credibilidade, é assim, ó. Quando começaram a colher as lavouras, né, as lavouras bem do cedo e algumas variedades mais precoces, os produtores se estimavam, começaram a colher lavouras acima de 70, 80, alguns até 90 sacos por hectare, né? Então, nós na Imater fizemos uma estimativa, quando se planta a lavoura, de 65 sacos por hectare. Nós achávamos que nós íamos atingir e ia ter que ajustar essa produtividade para cima.
Para cima.
À medida que foi passando, a colheita foi indo para frente e começou a ter as lavouras mais do tarde, que tiveram mais pressão de doenças e coisas, essa produtividade começou a cair, né? E daí que começou as grandes oscilações entre produtores e das cultivares, do tratamento, dentro do mesmo produtor, né?
Sim.
Nós temos produtores aí, produtores com uma lavoura colheu 40 e outra colheu 70 e poucos. Mesmo produtor, né, que usou as mesmas tecnologias, os mesmos equipamentos. Então, onde se perdeu um pouco, ou a cultivar foi, né, oscilou bastante. Então, ainda a gente não encerrou a colheita da
soja,
da,
né?
Soja
tá, né, em andamento.
Mas nós estamos estimando por aí que vai ficar em torno de 60 sacos a média do município. A gente não fechou ainda, mas mais ou menos isso.
Abaixo da expectativa inicial, né?
Abaixo da expectativa inicial por causa de todas essas variações e essas coisas que houveram, né? Então, são fatores que, né, um ano muito técnico, muito que exigiu muito da eficiência, da qualidade do produtor, né?
Muito bem. 11h25, nós vamos fazer um intervalo, Nadim, e a gente volta depois do intervalo dando sequência a esse assunto. Vamos falar também de comportamento de mercado para nós sabermos aí como é que aconteceu e quais são as próximas projeções para as próximas safras. Vamos para o intervalo e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do
tempo. 3698-3983. A clínica fica na Avenida Presidente Vargas, 826, no centro. Oral Sim. Rede Tua
Rádio. 11h31, a gente volta dando sequência à nossa abordagem aqui na programação da Tua Rádio. Estamos falando sobre agricultura, falamos já da produtividade do trigo, do milho, da soja, e agora a gente vai entrar num outro assunto que é importante no momento de se ter aí toda essa contabilidade final do negócio, podemos assim dizer. Vamos falar um pouquinho, Nadim, sobre o custo de produção. Tivemos época aí que os insumos se transformaram numa fortuna e aí acabou também pesando isso para o produtor. E como é que ficou essa questão dos custos de produção das nossas culturas, agora essa que estamos abordando aqui, Nadim?
Bem, Rudimar, assim, nós vimos do ano a safra que foi colhida o ano passado foi plantada nos insumos baseada numa preço da soja em torno de 180, 200 reais o saco. Então, né, um saco de adubo se chegou a pagar, até dependendo da forma, até 300 reais.
Sim.
Então foi um absurdo o custo que se teve, né? Então, ano passado, a grande dificuldade dos agricultores, né, embora a safra tenha sido também prejudicada pela estiagem, mas o grande vilão foi o custo de produção. Este ano, nós tivemos um custo de produção das nossas lavouras baseado num saco de soja ao redor de R$ 140,00.
Então já diminuiu o preço dos insumos.
Diminuiu bastante o preço dos insumos e tal. E hoje nós estamos vendendo a soja R$ 124, R$ 125 ao saco. Então ele ficou um pouquinho mais caro do que o preço da soja devia, para estar bom o equilíbrio, devia estar em torno de 140.
Uhum.
Daí os custos ficavam mais adequados. Agora, se nós formos comprarmos insumos hoje, comprarmos defensivos, comprarmos fertilizantes, e um preço desse da soja de 125, 126 aí, fica bom, porque os insumos baixaram muito. Pra você ter uma ideia, Rudy, produto que se pagou R$ 100
naquela época, no
auge dos preços, hoje tu compra 26, 22, então uhum. É um absurdo, né, o que, né, foi aquele exagero de preço, aquele soja de 200 que muito pouca gente vendeu, influenciou muito no aumento dos custos, e então a safra passada o agricultor teve uma rentabilidade muito baixa em função dos custos altos. Esse ano está praticamente adequado, poderia uhum. ter um pouquinho melhor, mas e se nós pensarmos para a safra que vem, se os insumos se mantêm e o soja por aí, fica num preço bom, né? Fica mais ou menos equilibrado o custo da lavoura com o preço dos produtos em geral. O milho teria que melhorar um pouco, né? O milho está nos produtos que tem um custo de produção muito alto, principalmente as sementes, né? Você paga aí R$ 1.500, R$ 1.600 por um saco de milho que tu planta, precisa uns 1,2, 1,3 plantar um hectare. Então o insumo semente, na questão dos híbridos de milho, aumentou muito no... que foi uma das coisas que subiu naquele ano de preço absurdo e não voltou.
Uhum.
E o preço do milho que se vendeu lá 90, 100, se vende hoje R$ 55, R$ 56. Então aí ficou bastante defasado a questão do milho, né? Com relação a mercado, né, Rudy, falar de preço de produtos é uma coisa que...
Varia não dá para se dizer que varia todo dia. É. Varia várias vezes durante um dia, né?
Durante um dia.
É, né? Verdade.
Então, é uma coisa que falar em perspectivas de preço, o que pode influenciar a grande variação na minha visão é essas guerras, né?
Sim.
Essas guerras, daqui a pouco o dólar explode lá para cima, o soja vai junto.
Sim.
Né? Cai, então, as guerras, essa insegurança mundial que se tem, isso pode causar grandes variações no preço da soja. Acho que afora isso, dificilmente vá mudar tanto, muito para cima como para baixo. Né?
Sim.
Então, historicamente, os preços, quando chegam ali de 15, 20 de maio... até meados de junho, eles dão uma caída porque o agricultor que tomou empréstimo dos bancos, tomou coisa, ele tem que vender aquela parte para cobrir os custos, né? E daí, normalmente, as empresas dão aquela...
É sacanagem também, né?
Dá uma retraída, né?
Então, é sacanagem.
Então, acredito que talvez, né, bem a curto prazo, se não ocorrer alguma coisa, o preço até dê uma recaída, uhum. Opinião pessoal, não pode se inscrever.
Não, mas, né? Mas é uma análise,
deu
uma, né?
Deu uma certa mantida.
Sim.
E se houverem aumentos, vai ser lá mais para frente, né?
Sim.
Então, quem... É bem difícil da gente falar em preço, mas
sim.
A minha visão é essa.
É, né? Essa. Nadir, você trouxe uma informação bem importante, que a nossa região teve um plantio de área total recorde de trigo. Mas o trigo acabou não tendo qualidade na hora de colher e quase tudo vai para a ração. Isso significa que todos os produtos derivados do trigo vão ter aumento significativo. É uma projeção isso? É um comportamento? Ou às vezes trazendo trigo de outros países acaba se tornando mais barato? Como é que se comporta esse mercado, Nadim?
É, isso aí é uma questão que eu não entendo muito, né,
Rudy?
Mas assim, você pode ver que os preços dos panificados, das farinhas, não houve uma variação muito grande.
Pois é.
E daqui a pouco, um pouco também, muito desse trigo que teve uma qualidade não tão boa no geral, ele foi processado e coisa, e muito acabou indo depois para alimentação, né? Então, mas não alterou tanto.
Alterou tanto.
Talvez em função da produtividade, da grande área que produziu bastante e o preço dos produtos importados, não houve tanto essa variação na questão do produto final, da farinha, nas coisas aí.
Muito bem. Como é que está a projeção para as próximas safras a partir de agora com o encerramento da colheita da soja?
Assim, ó, o que a gente tem visto lá na Imatéria é que está tendo uma procura grande para fazer projetos de trigo, para de lavouras de trigo.
Uhum.
Então, o produtor, embora não tenha ganhado dinheiro com o trigo no passado, e daí na safra muitos produtores diziam, nunca mais planto trigo, não sei o quê, hoje já estão lá reavaliaram e veem o trigo como uma possibilidade, até porque, né, há uma perspectiva de clima aí que vai ser bom para trigo, né? Vai ser mais seco. Então, e o trigo é uma coisa, é uma cultura que quando ela, as condições climáticas vão boas, uma cultura que às vezes dá uma produtividade tão boa quanto a da soja, né? Então eu acredito que vai ficar aqueles produtores tradicionais que usam o trigo como rotação e, enfim, vão plantar trigo, né? Vão fazer aquela rotação que precisa das lavouras, e independente do que aconteça, né? Então, que é o certo, o produtor que se planeja, ele tem que, porque se o cara ficar sempre ou dando uma olhada, como se diz, dirigindo pelo retrovisor, né? Olha, a safra passada foi ruim, ele deixa de fazer a próxima.
É, não dá para ser assim também, não, né? Tem que ter assim. Aquela então, expectativa positiva.
Isso, e o produtor tem que ver, ó, o trigo tem os anos bons, tem os anos ruins, e eu tenho que fazer com que planejar minha rotação, planejar minha produtividade, para minha propriedade, e seguir plantando aquilo, né? Mas eu acho que não vai ser tão grande como no ano passado, mas vai ser uma safra normal, em torno de 5, 6 mil hectares no município de Lagoa Vermelha.
Muito bem, Nadim, estouramos o nosso tempo, quero agradecer muito pela disponibilidade de você dividir conosco essas informações aí, que é importante para que a gente saiba também como esse processo voltado à agricultura acontece. Bom trabalho lá na Imater.
Obrigado, Rudy, e agradecemos nós sempre a oportunidade que vocês nos dão para divulgar nossas atividades, enfim, estamos parceiros nessa lida aí.